Sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor e especialmente todos que estão aqui pela primeira vez. Vocês, por favor, se levantem para que possamos ver. Temos aqui irmãos que estão aqui pela primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deus os abençoe de forma especial. Vocês podem sentar-se. Também queremos saudar todos os irmãos servidores, também, de todo o coração. Desejar as boas-vindas. Irmão Daniel, da Romênia. Irmão Müller, da Áustria. E todos os irmãos que estão aqui. Nossos irmãos de Lyon, de Bruxelas, de Paris, de todos os lugares, o Senhor abençoe especialmente todos que estão servindo na palavra. Então temos um número de saudações que recebemos aqui. O irmão Wallström, da Dinamarca, foi o primeiro que telefonou e enviou saudações a todos. Saudações da Austrália, saudações da Tasmânia, saudações do irmão John de Bucareste. Vocês sabem, Deus abençoou lá de forma especial e muitos ouviram a palavra e chegaram à fé. Saudações do irmão Graf. Saudações, temos aqui o irmão Daniel, que esteve há pouco em Chicago, e se Deus quiser, lá também se abrirá uma porta para que a palavra possa ser propagada pela televisão nos Estados Unidos e para o Canadá. Deus, o Senhor, ainda está no plano. Temos saudações de Madagascar, saudações de Burkina Faso, saudações do Haiti, saudações do irmão Dr. Bier. Estão também ouvindo e vendo agora cerca de 2.000 pessoas que estão reunidas lá para ouvirem agora a palavra de Deus e vivenciá-la juntos. Saudações do irmão Gilson, saudações do irmão Eduni, de Orleans, saudações do nosso irmão Paul, de Nairobi, saudações do Gabão, saudações dos irmãos Ovite e todos os crentes da Finlândia, saudações do papai e mamãe Miskis, de São Paulo, saudações da Sérbia, de um irmão que é novo para mim, que Deus possa abençoar de forma especial, mais ainda de Auckland, Nova Zelândia, saudações especiais do irmão Wendell Ellis, de Edmonton, e toda a sua família. Saudações de Virgínia, Estados Unidos da América. Saudações de Ottawa, Canadá. Saudações de Denver, Colorado. Saudações de Joanesburgo, do irmão Mutica. Saudações do irmão Etienne Ginton. Saudações do irmão Deo de Kigali. Saudações da Hungria, saudações do irmão Pino Dave, de Palermo, saudações do nosso amado irmão Trapani e todos de Turino e região. Então temos saudações do irmão Bruce, vocês sabem, é um homem que que ensina na universidade na cidade do Cabo, que está ligado conosco. Saudações, irmão Leon de Abidjan, saudações de Ashdod e saudações, mais uma vez, de Atlanta, Estados Unidos da América. Eu espero que não tenha esquecido ninguém, ou que eu tenha mencionado a todos. Eu trouxe uma folha com os países que nos ouvem, que estão conectados conosco, e se olharmos assim, e a bandeira do país está na frente, e então é mostrado quantos em todos esses países estão ouvindo e estão acompanhando os cultos, vivenciando os cultos. É simplesmente poderoso. Aqui foram 796 que em todo o mundo estavam ligados, e de grande parte são igrejas ou igrejas nas casas que se reúnem, reuniões nas casas, que se reúnem para ouvir a palavra do Senhor. Eu simplesmente estou dominado pelas possibilidades que Deus, pela graça, nos deu e que podemos utilizar para carregar a santa e preciosa palavra. Especialmente estão dominados os irmãos do Congo, e através do nosso irmão Didier de Paris, enviaram uma foto enquadrada com lembrança nas poderosas reuniões no Congo, em 4 cidades. Se foram 8 mil pessoas, ou 12 mil pessoas, ou 15 mil pessoas, ou 22 mil pessoas, Deus simplesmente abençoou além das medidas, deu graça além das medidas. Eu tenho a foto aqui, enquadrada aqui na frente. Eu não quero sequer mostrar, mas de fato revela a gratidão dos irmãos. Na verdade, Montati, você foi meu tradutor, e é simplesmente poderoso quando podemos vivenciar que irmãos nos diversos países ouvem a palavra de Deus, creem, e então carregam adiante. Se eu penso nos nossos irmãos de Praga, então, de fato, me vem à mente que tivemos reuniões na televisão e que o irmão Frank pregou na capela na qual Jan Hus pregou, na capela de Belém, em Praga. E ontem eu li com que bom alemão Hus ele pôde pregar aquilo, o que ele tinha a dizer. De fato, eu estava surpreso sobre isso. Deus, de fato, em todos os povos e línguas, ele chamou, e todos que são propriedade de Deus ouvem o seu chamado de acordo com a palavra da Escritura. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, a um estranho não ouvirão, não seguirão. Então temos aqui a nova carta circular, que já foi editada na língua alemã, língua inglesa e língua francesa, que está à disposição. Levem todos e leiam. Nós temos aqui, colocamos aqui que Deus tem um plano, e que em todos os tempos ele foi atuante, e que todos que encontraram graça com Deus reconheceram aquilo, o que Deus prometeu para o seu tempo e também o que ele fez. E com prazer eu me lembro das reuniões em Bruxelas, em Londres, e agora nas reuniões em Lyon. Deus, de fato, fez grandes coisas. O irmão Kupfer, ele pode confirmar isso. Nós estivemos juntos lá. Podíamos sentir o amor fraternal e o Senhor possa abençoar nossos irmãos de forma especial. Então nós temos anunciar somente se Deus quiser e se o tempo ainda perdurar. Me foi pedido de anunciar como 24 vezes já que uma viagem a Israel, se o tempo ainda perdurar, se pudesse acontecer essa viagem, e que quem quiser tomar parte pode se registrar, e somente se o número estiver completo, precisamos para uma viagem em grupo, no mínimo, termos 36, o melhor, 42 pessoas, para chegarmos no preço de uma viagem em grupo. E se Deus quiser, no próximo fim de semana, nós temos Roma no programa e olhamos simplesmente para o Senhor que chama os diversos grupos na Itália e nós iremos simplesmente na fé para partir a palavra, santa e preciosa palavra com todos que estão dispostos a ouvi-la e se Deus quiser, sempre se Deus quiser, no último sábado antes de Zurique, irmão Müller, nós, se Deus quiser, estaremos em Graz, Áustria, então caminharemos para Zurique e nesse meio tempo, diretamente de Roma para Extremo Oriente, até o Camboja, até o Vietnã, para carregar a santa e preciosa palavra, eu sempre tenho que dizer, para nós, que temos a graça para reconhecermos o que Deus prometeu e o que ele preenche, o que ele cumpre e faz atualmente, a palavra se tornou tão preciosa que simplesmente podemos carregá-la adiante e temos que carregá-la adiante e faremos até que o Senhor vier, até quando o Senhor vier, pois assim ele disse, atuem até que eu venha, atuem enquanto ainda é dia, pois a noite virá onde ninguém mais poderá atuar. Já foi anunciado que hoje teremos a ceia do Senhor e não tomaremos tempo para os temas que são referentes à atualidade, mas simplesmente contemplaremos o núcleo, qual seja a plena redenção na cruz do Gólgota. Precisa ser dito a todas as pessoas que ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna. E somente há uma vida eterna, isso tem Deus. E Deus, que é de eternidade a eternidade, se revelou a nós em Jesus Cristo, seu Filho primogênito, nascido. E por isso diz a Santa Escritura, na carta de João, 1 João 5, versículo 20, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, todas as pessoas que foram nascidas naturalmente nesse mundo são candidatos à morte, e tão certo como foi dado as pessoas morrerem uma vez, a palavra conhecida de Hebreus 9, versículo 27, e então virá o juízo. Julgados serão todos que não aceitaram a graça de Deus, e por isso nós podemos e devemos, podemos pregar a maravilhosa palavra da cruz do crucificado, como Paulo, expressou em 2 Coríntios, no 4 capítulo: Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. E então, a missão que ele deu a ele, todos os chamados, nós chamamos no lugar de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem a oferta de graça de Deus, pois assim está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 10 e 11: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida. E por isso está escrito, João 1, quantos o aceitaram, a eles foi dado o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vamos falar muito livre, abertamente. A Santa Escritura não conhece nenhum sacramento, não conhece os três sacramentos, também não os sete sacramentos, através dos quais, através de alguma atuação religiosa, ato religioso, é oferecida às pessoas a santidade. Deus oferece Ele somente em Jesus Cristo a toda a humanidade a salvação. Tudo o resto não poderá subsistir diante de Deus. Às vezes vem sobre mim quando penso que toda a humanidade é enganada, sequer pode se suportar, mas não somente em todas as outras religiões, também no cristianismo. Que Deus possa ter misericórdia e que a palavra, a divulgação da sua palavra possa ser ouvida, ser trazida à luz do candeeiro, para que muitos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ainda somente porque na introdução foi falado da bênção e da chuva, deixa-me, para isto, ler um versículo ainda de Tiago, Tiago capítulo 5, também em ligação com Zacarias 10, versículo 1, direcionado a nós nesse tempo. Então permanecei perseverantes, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Em ligação com o retorno de Jesus Cristo, nós somos chamados para perseverarmos pacientemente, para vivenciarmos que Deus envia ambas as coisas, as chuvas, primeiras chuvas e as últimas chuvas, as primeiras chuvas quando é semeado e as últimas chuvas na colheita. E de fato vivemos no tempo onde é semeado, onde é colhido, Deus dá sempre ambos. E por isso somos muito, muito gratos. Então, com vista à Santa Ceia, irmãos e irmãs, tem que ser dito claramente que todos que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e aceitaram a obra de salvação consumada na fé pessoalmente, que podem testemunhar uma conversão, que podem testemunhar terem sido agraciados, podem testemunhar que foram nascidos de novo para uma viva esperança, que Deus de fato se voltou a eles, salvou suas almas, e como Paulo escreveu à Igreja dos Romanos, o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm o direito de tomarem parte na Santa Ceia, a Santa Ceia que será visível diante de nós. É uma lembrança visível naquilo o que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor por nós foi à cruz e exclamou: está consumado. E assim aconteceu a redenção, o perdão, a graça e a salvação. Todos que aceitaram a Jesus Cristo podem, com liberdade, tomar parte na Santa Ceia. E nós leremos as passagens bíblicas nas quais nós nos encontraremos de novo. Deixa-nos começar com 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui nós lemos versículo 3 e 4. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Deus abençoe também especialmente todos os nossos irmãos, todos que estão traduzindo. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isto é Isaías 53 e outras passagens. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No Salmo 16, versículo 10, eu não permitirei que meu santo veja a putrefação e que sua alma permaneça no inferno. Ele morreu, ele desceu, ele venceu a morte, o diabo e tudo, e ao terceiro dia ressuscitou. E em sua ressurreição também está nossa ressurreição está fundamentada, tão certos quanto fomos crucificados com Cristo, mortos com Ele, sepultados com Ele, tão certos nós renascemos para uma nova vida. Então temos a palavra maravilhosa na carta aos Efésios, no primeiro capítulo. Efésios capítulo 1, e aqui é o versículo Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Digam simplesmente amém. Isto é assim. Nele temos um presente de Deus que nós não receberemos alguma vez após a morte. Nós isso já recebemos de Deus de presente. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Vocês podem todos crer nisso? Então vocês podem fazer parte na Santa Ceia para confirmarem que a redenção aconteceu por vocês e que vocês a aceitaram. Então, o perdão de nossas ofensas segundo as riquezas da sua graça. Deus havia dito: a quem sou misericordioso. E é ressaltado aqui que a redenção é através do sangue, teve que acontecer através do sangue. Nós colocamos repetidamente aqui a luz do candeeiro, porque o pecado original aconteceu no corpo de carne e sangue. A redenção teve que acontecer no corpo de carne e sangue para reparar o dano. E nós temos a comparação entre Eva e Maria, e seria até bom, irmãos e irmãs, prezados amigos, se todos, em Gênesis, no capítulo 3, lessem que Eva é a mãe de todos os viventes, e que nenhum lugar está escrito que Adão é o pai de todos os viventes. Há preciosidades na palavra de Deus, que em algum lugar um versículo, e talvez onde está o contexto é muito, muito direto. Só precisamos abrir para lermos diretamente após o pecado original em Gênesis, no capítulo 3, após o Senhor ter prestado contas com Satanás, a serpente, e ter dito o que tinha a dizer, está no versículo 20 escrito: e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Também de Caim, da mesma forma como de Abel. E por isso está aqui, no mesmo contexto, no capítulo 4, que Eva deu a Adão um filho, que chamou de Caim com a ajuda do Senhor, e seguiu adiante e deu à luz ao seu irmão Abel, sem um reconhecer de novo. Mas isso somente como comentário. O importante é que nós leamos a palavra de Deus sobre inspiração do Espírito Santo e ordenemos cada versículo corretamente com a ajuda de nosso Deus. De volta a Efésios 1, versículo 7, nele, em quem temos a redenção pelo seu sangue. porque a vida do corpo está no sangue. Levítico 7, de 11 a 14. Então Deus amou o mundo, que deu o seu Filho primogênito, para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Aqui também encontramos um ponto, como o Senhor disse em João 14, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Todo o mundo crê em Deus, o que quer que compreendam sobre isso, mas se trata que nós creamos no Deus revelado, em Jesus Cristo, de coração creiamos, e saibamos que Ele é Deus revelado na carne, justificado no Espírito, e que somente através dEle podemos chegar ao estado de filhos, podemos chegar ao estado de filhos pela graça, e também obtivemos assim. Então, a redenção através do seu sangue. Então temos em Tito, capítulo 2, aqui nós temos os versículos maravilhosos que falam também disso, como o Senhor deu a redenção e que podemos receber e aceitar pela graça, especialmente a todos, amados irmãos e irmãs, que ainda não têm a plena certeza, a certeza da salvação hoje, aconteça, creiam na palavra de Deus, e a certeza da salvação será vos dada, pois assim ainda está escrito: creia no Senhor Jesus Cristo, assim serás salvos tu e a tua casa. Aqui, em Tito, capítulo 2, aqui nós temos pleno evangelho, a partir do versículo 11, Tito 2, versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, não as pessoas, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A graça de Deus veio a todos, aos seres humanos, mas então o homem de Deus se direciona aos crentes, aos filhos de Deus, e escreve que, nos ensinando assim, ensinando-nos, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, também direcionado aos jovens. Os jovens não pertencem a uma discoteca, eles não pertencem a algum lugar, mas sim pertencem ao Senhor. E como há pouco nós dissemos, da primeira pregação, Atos Apóstolos 2, pois a vós e vossos filhos vale a promessa, e todos que ainda estão distantes, tantos quantos o Senhor, vosso Deus, chamar. Uma palavra a todos, e eu digo mais uma vez, especialmente aos jovens: planejem sua vida profissional, planejem sua vida com a ajuda de Deus, mas permaneçam sempre no molde da palavra de Deus, nas limites da palavra de Deus, e jamais orientem vossos olhares no mundo, pois o mundo passará assim como seus prazeres, e no fim, os crentes que pensaram encontrarem seu prazer no mundo, falando em alemão, estão lá como bobos, porque o mundo engana. O mundo adora o brilho, mas a realidade é totalmente diferente. Nós permanecemos sóbrios em todas as coisas. Planejam, assim como Deus os guia, no campo pessoal, no campo profissional, o que quer que seja, mas tenham essa palavra diante dos olhos, jovens e idosos. Nós somos tocados aqui. Então, no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de um crente está direcionada, ou seja, jovem ou idoso, ao retorno de Jesus Cristo, que de fato possamos formar nossa vida de tal forma que nós possamos encontrar nosso Senhor a todo tempo. Então, nos é colocado diante dos olhos a obra de salvação, o qual, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui nós temos o resumo da consumada redenção para purificar para si um povo especial seu para eterna propriedade, que é zeloso de boas obras. Não viver como o mundo, mas de fato nos limites da palavra de Deus e com isso na graça de Deus para todos nós que tomaremos parte na ceia do Senhor. Deixe-me ler essas palavras preciosas de Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, e aqui são os versículos 8 e 9, Apocalipse 5, 8 e 9. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. Hoje, traremos orações diante do Senhor, traremos gratidão ao Senhor, orações que serão reunidos, trazidos diante do trono da graça de Deus. A multidão liberta tem acesso direto ao trono da graça, e nossas orações não vão somente ao teto, são reunidos, trazidas diante do trono da graça. No versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Graças seja a ti, o Cordeiro, porque fostes morto E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E dessa multidão comprada pelo sangue podemos pertencer. E se após, posteriormente, tomarmos a ceia do Senhor e teremos parte no cálice, sempre com pensamento, o Cordeiro de Deus se deixou sacrificar. Já João o Batista, no primeiro capítulo, ele relata, ele mostrou ao nosso Senhor, indicou-nos e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Nós não temos somente uma mensagem antes do retorno de Jesus Cristo que seja trazida. Nós temos como primeira coisa a mensagem de salvação de Deus, para que pessoas possam vivenciar a salvação de Deus e não somente falem de uma mensagem que receberam com seu intelecto, mas sim que a mensagem com a mensagem de salvação seja ligada com Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual somente pode ser encontrada a salvação de Deus. Assim nós agradecemos ao nosso Deus. Vamos ler ainda ambas passagens bíblicas da carta de Pedro. Da carta de Pedro, onde nos é passado diante dos olhos novamente, 1 Pedro, 2 capítulo, e aqui é o versículo 25 e 26. 1 Pedro, 2 capítulo, versículo 24 e 25. Levando Ele mesmo em seu corpo todos os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo para a cruz. Irmãos e irmãs, isso é a realidade divina. Isso é verdadeiro. Isso aconteceu. Nosso Senhor e Redentor, como Cordeiro de Deus, carregou a nossa culpa, os nossos pecados, tudo que nos separava de Deus, tomou sobre si, no seu corpo, no seu corpo carnal, levou junto para o madeiro, e então o testemunho poderoso para que nós pudéssemos nos tornar livres do pecado, não somente perdão dos pecados, mas sim libertos do pecado que nos tinha aprisionados, nos libertou. De acordo com a palavra da Escritura, a quem o Filho liberta, esse é de fato liberto. Então, perdão e libertação daquilo que nos escravizava e nos havia condenado ao pecado. Porque através, pelas suas feridas foste sarados. Graças seja a ti, Cordeiro de Deus, tu na cruz do Calvário vencestes maravilhosamente. Amém. Aleluia. E aqui está no versículo 25, porque éreis, todos nós, caminhávamos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele que salvou as nossas almas, Ele que deu o seu sangue e sua vida por nós, como está escrito, pois vocês caminhavam como ovelhas no engano. Todos nós, cada um de nós caminhávamos no engano, então veio o chamado do bom pastor, que nós ouvimos. Por favor, aceitem assim em vossos corações e digam: sim, Senhor, assim é, assim comigo aconteceu. O Senhor me redimiu, Ele me perdoou os pecados, Ele me libertou daquilo que me escravizava e plagiava. Ele nos libertou, como está escrito aqui: através de suas feridas fostes sarados. Tão certo que o seu lado foi aberto e o sangue jorrou, nós fomos redimidos e curados, e não nos voltamos para uma pessoa, ou nos convertemos a uma pessoa, uma religião, mas sim para Jesus Cristo, o bom pastor, que deu sua vida por suas ovelhas. A Ele, ao Senhor, seja a honra por isso. Se vocês creem assim, isso aconteceu convosco, digam amém. Redimidos, perdoados, libertos, e nossa vida consagrada ao Senhor pela graça. A esse tema, mais uma passagem bíblica da carta aos Hebreus, do capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, lemos a partir do versículo 11. Vocês todos conhecem o texto, vocês podem reler. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isto é pleno evangelho. Isto é graça do nosso Deus. E mais uma vez, a todos que vieram novos, direcionado a vocês, a todos que ainda não têm a certeza da salvação, a vós vale hoje a palavra. Todas as palavras que nós lemos, aceitem na fé. Isto pode ser o vosso dia, o dia especial em vossas vidas, onde não mais são plagiados com sofrimento interior, mas sim onde tenham vivenciado a redenção, a salvação pela graça, e então possam trazer gratidão ao Senhor por isso. Ainda o versículo 14, no versículo 15, em Hebreus 9, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O amém não foi alto o suficiente. E nós falamos tudo, todos de coração, por convicção, pois isso pertence à obra completa de redenção. Mais Deus não pôde fazer do que Ele já fez. Como sacrifício imaculado, trazido, imaculado a Deus, para purificar as nossas consciências, a sua consciência e suas dores de consciência, aquilo onde você tem problema, onde tem preocupação, para hoje te libertar de tudo isto, pelo poder da plena redenção na cruz do Gólgota, como ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus para purificar as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vocês todos querem isso? Que de todos aconteça de fato uma purificação, que possamos servir ao Deus vivo. Versículo 15. E por isto é mediador de um povo, de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Não somente nós, como Igreja Neotestamentária, para todos os santos do Velho Testamento que esperavam por Cristo e creram que o Messias, o ungido, viria na redenção, na reconciliação. Estão todos do Velho e do Novo Testamento, estão incluídos. Agora, as passagens bíblicas que fazem parte da ceia do Senhor, e somos simplesmente gratos para cada tema, para tudo que acontece na igreja, que para isto temos as indicações, sim, podemos encontrar tudo na palavra de Deus, o que necessitamos. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós temos alguns pontos que são muito sérios. Antes, versículo 16 e 17, seja falado do cálice da bênção e do pão que partiremos. Está aqui um alerta aqui. Eu, de fato, não estou aqui para exortar. Minha parte é a parte de ensinamento. Um irmão escreveu no e-mail, irmão Frank, nós te ordenamos em Mateus assim e tanto, que Deus envia profetas e também ensinadores, mas eu me sinto direcionado para trazer as coisas em termos de ensinamentos e o resto é deixado a Deus. Mas aqui estão palavras poderosas, versículos poderosos que temos que utilizar para provar-nos a si mesmos agora, antes da ceia, não para exortar, não para acusar alguém, simplesmente para que leiamos o que já foi escrito de antemão, antes que fosse falado do pão e do cálice. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Até aqui, muito bem, muito bom. Poderoso, chamados para fora, proteção, alimentação, alimento e bebida, batismo na nuvem, batismo no mar, ambas coisas, batismo no, na água e no, no Espírito, tudo estava lá. E comeram maná da pedra espiritual, Cristo, e beberam. No versículo, mais no versículo 5 está escrito: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E aqui nós vemos, irmãos e irmãs, não o começo, o fim é coroado. Que nós não reclamemos, que nós não deixemos influenciar, mas sim aquilo que nos Deus, que Deus fez em nós, que nós nos mantenhamos firmes nisso, não dermos ouvido onde quer que algo queira nos atrapalhar daquilo que o Senhor nos deu. Eu quase não ouso ler adiante o que está escrito aqui adiante. E Paulo, o homem do novo pacto, assim como Moisés naquela época, assim foi Paulo, o homem que Deus havia determinado para a igreja, para passar todas as ordenanças. E ele faz a comparação, cheio de bênção, e mesmo assim, na maior parte deles, Deus não se agradou. Sejam sinceros, ninguém precisa levantar a mão, mas o pensamento já veio: ó Senhor, eu tenho o seu agrado, vivo na tua vontade, na tua palavra. O amor de Deus é a força que me move no meu interior, na minha alma. Vivenciei a tua palavra. Hoje, Deus nos quer passar diante dos olhos que chegou o tempo de guiarmos uma vida agradável a Deus e não nos referenciarmos à bênção, quanto mais preciosas tenham sido, mas sim a pergunta: estou na sua palavra, estou nas suas promessas, estou na sua vontade, creio como a Escritura disse, e sou um contigo e sua palavra e vontade. E então, ainda rapidamente, os dois versículos 10 e 11. E não murmureis, 1 Coríntios 10, ainda, 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, não murmurais, não murmureis. E na maioria das vezes, nós passamos então nosso sentimento pessoal ou nosso estado próprio, passamos a outros. Deixa-nos estarmos silenciosos diante do Senhor e aquilo que nos move, trazemos diante dEle e Ele nos ajudará e estará conosco. Então, não murmurar, mas crer. Versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que vocês falam para isso? Sim, o que vocês falam sobre isso? Agora Paulo, através do Espírito de Deus, inspirado, já escreveu para nós, direcionado para nós, aqueles para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo está na palavra de Deus, já escrito. Nós só temos que encontrar e nos deixar tocar por Deus e nos deixar guiar em toda a verdade pelo Espírito de Deus. Vamos resumir: as maiores bênçãos não bastam, o fim é coroado. Quem permanecer até o fim, perseverar até o fim, será coroado. E todos nós que cremos as promessas de Deus de coração cremos. Deixe-nos cuidar, como lemos em Tiago 5, versículo 7, permanecei pacientes, amados irmãos, perseverei pacientes até que tenha agradado ao Senhor dar as chuvas primeiras e as últimas chuvas. O que o irmão Branham disse, de fato, bem no fim, o Senhor enviará ambas coisas ao mesmo tempo, as chuvas primeiras e as últimas chuvas, e municiará a igreja com o poder das alturas. Hoje, com vistas à ceia do Senhor, agora, versículo 16 e 17, em 1 Coríntios 10, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Somente como orientação, o que é pensado com cálice e em comparação com todas as igrejas no mundo que fala inglês, que não utilizam cálice, mas pequenos copinhos. O irmão Schmidt, olhe aqui dentro, se temos um exemplar aqui, somente para nos mostrar porque recebemos inimizade em todo o mundo, em todos os Estados Unidos da América, em todo o Canadá. A ceia do Senhor não é feita com pão, tudo já é quebrado em pequenos pedacinhos, então é colocado lá na frente, então é colocado um tablete desse, um atrás do outro, é preenchido e é passado para as pessoas. Mas a Bíblia diz do cálice, não de copinhos separados, e todos nós temos parte na mesma redenção, e todos nós temos parte no mesmo pão, no mesmo cálice. E também isto para orientação, irmãos e irmãs, se temos aqui quatro cálices, porque temos quatro segmentos aqui para passar o cálice. Mas não são pequenos copinhos, cada vez são um cálice. E são 50 pessoas, um cálice é suficiente. Se há 800 pessoas ou mais, então podemos fazer assim. Não se preocupem sobre isso. Importante é que temos o cálice, como está escrito, o cálice de bênção, que abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Nós nos tornamos o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, através de um Espírito para um corpo batizados, assim como nosso Senhor e Redentor teve um corpo como o templo de Deus e morou nele, assim o Senhor redimiu a igreja e ela é o templo de Deus, no qual Deus agora mora, o corpo de Jesus Cristo, através de um Espírito batizado para um corpo. Hoje, o cálice deve ser um cálice de bênção para todos nós. Um cálice de bênção. Como está escrito aqui, e o pão que partiremos será um pão para bênção para todos, para que saibamos, o corpo do nosso Senhor foi sacrificado, foi martirizado, batido, e o seu sangue foi derramado. Por isto, cálice de bênção, pão de bênção. Deus, em Jesus Cristo, nos abençoou com toda a bênção dos lugares celestiais. Que cada consciência seja liberta, que a luta interior possa ser finalizada, e todas as preocupações e problemas, tudo ser trazido ao Senhor. Ele já reparou o dano e Ele abençoará adiante e estará com todos nós. Vamos deixar nossos corações entrar todas essas palavras, plena bênção, e mesmo não estar no agrado, então nos é dito, não murmureis como aqueles fizeram e pereceram pelo destruidor. Ele destruiu os murmuradores. Os que murmuram não têm chance diante de Deus. Somente os que creem, que confiam no Senhor, a eles, Deus é misericordioso. Todos os outros que murmuraram, o destruidor destruiu. Então, não murmurar, não reclamar, deixar tudo com Deus. E se encontramos algo em nós, não no outro, em nós, pois assim está em 1 Coríntios, no capítulo 11, cada um prove a si mesmo, e então coma. 1 Coríntios, capítulo 11, nós podemos começar do versículo 23. Por favor, jamais dizer com a igreja não está correto. Jamais dizer que alguma coisa não está em ordem. Se não está correto, então com você. E se não está em ordem, então com você. Não com a igreja. Por favor, não murmurar, carregar adiante isso adiante e a influenciar a outros, mas sim, orações de graça devem hoje ir ao trono de graça, devem subir ao trono da graça. Eu repito, todos os que murmuram pereceram. E somente quem de fato creu alcançou o alvo. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nós ressaltando o versículo 11 em 1 Coríntios 10. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O fim não esteve tão próximo como hoje. E está diante de nós. Nós fomos aqui mencionados. E como nós vemos, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão em um só corpo, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, além de todas as medidas, por tudo que pensamos e podemos pedir, que Deus possa nos dar graça. Hoje, nós contemplamos o tema que faz parte da Santa Ceia, a plena redenção na cruz do Gólgota, nossa reconciliação com Deus, graça e salvação, renovação interior, ligação com Deus, até que a vontade de Deus possa descansar sobre todos nós. O mesmo que nós desejamos a todos nós, de acordo com a palavra de Deus, a todos nós, desejamos a todos os irmãos e irmãs que estão ligados agora com Deus, conosco, em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações, estão ligados interiormente conosco. Deus, o Senhor, abençoe a todos, começando do nascer do sol, onde cada dia se inicia na Nova Zelândia, isso todos sabem, que se conhecem. Então, do nascer do sol até o seu pôr, que todos eleitos, todos que tomaram a palavra de Deus em seus corações, todos que o Senhor, através da sua palavra hoje, pôde tocar em seus corações, que todos, na fé, possam receber a plena redenção na fé e tomar a ceia do Senhor de forma digna, de forma bíblica. E digo mais uma vez, e Deus, o Senhor, abençoe em todos os povos, línguas e nações, e esteja com seu povo em toda a terra. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e honra, louvor e adoração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda pergunta, antes de desligarmos, vocês todos receberam a palavra de Deus na fé? Deus, o Senhor, nos abençoe a todos. Amém. Vamos levantar. Ó Senhor, que a Tua palavra possa atuar em todos nós. tu nos redimistes plenamente, perdoastes plenamente, somos reconciliados com Deus, recebemos a vida eterna, podemos ser a tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Amado Senhor, coroe o teu povo com graça e misericórdia, que a fé possa guiar a obediência. Tira tudo de mim, tudo de nós, o que não te agrada, tenha misericórdia e ajude. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos a gratidão que de muitas línguas e nações podemos nos reunir para ouvirmos a tua palavra, para vivenciarmos a ti novamente. Nós te agradecemos a ti de coração por isto. E eu te peço para todos que vieram novos, todos que querem consagrar suas vidas a ti, dê agora graça para plena decisão diante da tua face. Eu te agradeço por isto, amado Senhor. Também hoje a tua palavra não voltará vazia. A palavra da cruz cumpre aquilo para o qual é enviada. A palavra da cruz se torna poder de Deus àqueles que creem. Adoração e honra seja a ti, de coração. Antes de tomarmos o pão para nós e o cálice, deixa-nos inclinar as nossas cabeças e orar. Quem quer ser ainda incluído nesta oração, eleve brevemente a mão. Se alguma coisa está, diga a Jesus, diga a Jesus, somente a Ele. Ele foi com seu sangue no lugar santo celestial, um fiel sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Confie a tua vida a Ele, confia nele. Diga a Ele o que te move. Diga a Ele agora: amado Senhor, eu venho com tudo diante do teu trono da graça e te agradeço que tu, com o teu próprio sangue, entraste no lugar santo celestial e colocasses no trono da graça. E lá permanece até que o último tenha sido chamado, redimido e a ser acrescentado. Grande Deus, receba gratidão por todas as palavras da Escritura que ouvimos, contemplamos nessa noite e levamos aos nossos corações. Que esse dia seja o dia que tu fizesses para nós, para que a partir de agora possamos viver agradavelmente a ti. Dá-nos a força para isso. Eu te agradeço por todos meus irmãos, irmãs, e todos os jovens sejam especialmente consagrados e colocados para ti. Seja com eles, seja com todos nós, em o santo nome de Jesus. Amém. Assim como lemos do Apocalipse 5, nosso Senhor prometeu a Abraão: de todos os povos, línguas e nações, e tribos, também de todas as tribos, de chamar para fora. e todos redimidos. Trarão o louvor em suas línguas natais, adoração. O Evangelho será pregado em todas as línguas, e todos que crerem e receberem terão parte na salvação das almas, na plena salvação que Deus nos deu. Irmãos e irmãs, tomem esse dia, essa noite, como um presente de Deus, recebam, aceitem. Então cantaremos carregados, vamos cantar: este é o dia, este é o dia. Isso também como hora de consagração, um dia que o Senhor fez, onde consagramos nossas vidas novamente a Ele e de coração dizemos: a Tua vida aconteça na minha vida, na igreja, a tua vontade aconteça nos céus, assim como na terra. Pois somente nesta vontade de Deus estamos de uma vez por todas santificados. Ao nosso Deus seja o louvor, a glória. Aleluia.
Aleluia.
Glória seja a Deus, o Senhor. Glória seja a Deus, o Senhor. Vamos todos com uma voz agradecer a Deus, cada um em sua língua. Vamos fazê-lo. Assim foi em Romanos 15, elevaram unanimamente suas vozes, assim também foi em Atos 4. Em cada língua, em inglês, em cada língua, todas as línguas. Vamos agora trazer a gratidão ao Senhor. Amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por Sua palavra, por Sua graça, por Sua fidelidade, pelo atuar do Teu Santo Espírito. Ó Senhor,
avec tout notre cœur, segne.
Abençoe o teu povo, a tua igreja proprietária. Aleluia. Glorifiquem ao Senhor, honram o seu nome. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória e honra.